Olá, bem-vindos ao podcast Faces da Educação. Eu acredito que a arte de educar o outro inicia com a arte de nos educarmos a nós mesmos. Este é um podcast que promove reflexões sobre quem educa, como educa e por que educa. Deixa-te influenciar positivamente com estas partilhas e torna-te um educador cada vez mais consciente e capaz de mudar o mundo. O meu nome é Daniela Laranjeira e estas são as minhas conversas transformadoras. Bem-vindos ao episódio número 43 do podcast Faces da Educação. Educação biocêntrica, um olhar entre o passado e o futuro. Estive à conversa com Ana Maria Silva, mulher, mãe, professora, consteladora e facilitadora didata de biodança e um ser humano extraordinário. Carrega na alma e nas suas palavras um amor pela vida e pela educação incomparáveis. Com ela aprendi a ser um ser humano mais inteiro. Talvez esta seja a primeira parte de uma conversa que quero repetir. Desejo que gostes deste episódio e deixa o teu comentário para sabermos o que ressoou em ti. Até já. Olá Ana, bom dia. Muito obrigada por teres aceito o meu convite e assim estou muito feliz com esta nossa conversa porque tu és uma pessoa que passou na minha vida e ainda está na minha vida, não de uma forma tão presente, assim, presente no presente, sabes? Mas tenho-te a ti como uma das pessoas mais importantes, é engraçado, acho que nunca te disse isso, uma das pessoas mais importantes que me trouxe experiências maravilhosas neste meu encontro pessoal, por isso estou mesmo muito entusiasmada com esta nossa conversa e sem demoras quero perguntar-te, Ana Maria, quem és tu? Apresenta-te lá a esta gente.
Apresento, bom, eu sou antes de mais mulher, mãe e filha. Que esses são os três pilares fundamentais da minha existência, do caminho que a gente vai procurando ser, sendo. E para além disso, profissionalmente, estou num momento que eu diria o momento da sanduíche, de poder assumir, eu acho que é um momento mesmo de sanduíche, de poder assumir uma postura interventiva e curativa na educação. Então, eu sou professora do ensino secundário há 34 anos, sou professora de português e de inglês, lecionei durante muitos anos as duas disciplinas e depois, por causa das reformas, acabei por ficar a lecionar só português. E sou também, neste momento, terapeuta, faço uma modalidade extraordinária dentro da terapia, eu diria duas. Uma são as constelações familiares, das quais tenho uma vertente específica dentro da terapia, e também uma disciplina de movimento, e também com efeitos, eu diria, de desenvolvimento humano, mas também educacionais, que é a biodança. E neste momento eu procuro formas de relacionar tudo isso, de relacionar a minha experiência como professora, da minha experiência como facilitadora didata de biodança e também de consteladora. E como é que nós podemos levar a educação de uma forma mais central à pessoa. E quando nós dizemos a pessoa, não é só necessariamente o estudante. Todos nós precisamos de continuar a reeducar-nos. Então, neste momento, o meu objetivo é poder ter um campo de intervenção dentro da educação, seja ao nível da investigação, seja ao nível dos projetos, que me permita levar até ao campo educativo uma sabedoria que eu sinto que tem estado afastada das salas de aula. E nomeadamente neste momento em que, a partir do confinamento, nós ficamos por detrás de um ecrã e longe do humano. Portanto, eu diria que a minha missão de professora, conforme eu a conheci durante 34 anos, acabou em 2020. Portanto, em 2020, eu sinto que há toda uma professora que existiu, que já entretanto se tinha reformulado, já se tinha mudado. Eu mudei muito na minha carreira, eu fiz muitos projetos, eu trabalhei muito nas reformas educativas. Portanto, eu conheço a educação em três décadas, o que é bastante, há muitas mudanças. Três décadas são uma infinidade de tempo. Mas eu sinto que a educação, enquanto aquilo que nós a conhecemos, morre em 2020. Então nós estamos no período moribundo. Nós estamos num período moribundo de tentar perceber para onde vamos, como vamos e o que é que vamos fazer. E, portanto, eu sou essa pessoa em busca de respostas sempre para poder chegar melhor ao humano que se desenvolve, que pode ampliar os seus potenciais, que pode conhecer-se melhor. E tem sido essa uma demanda da minha vida. Quando tu me pedes para me apresentar, há muita coisa que eu gostava de dizer e fico sempre com a sensação de que tudo se resume à minha vontade incrível de me superar. Então, essa é uma das minhas características. Ao mesmo tempo, o meu humor e o meu sorriso, de poder levar o meu sorriso a qualquer lugar. E dentro daquilo que eu já fiz em educação, porque eu já fiz e produzi manuais escolares. Eu fui formadora, fui gestora de conteúdos na internet, no NetProf, na Porto Editora. Eu já trabalhei em imensos projetos paralelos. Estou neste momento ainda a trabalhar com duas instituições que aportam projetos inovadores na educação, que é o Teach for Portugal e o Mentes Empreendedoras. Então estou com ambas as instituições a fazer projetos específicos com biodança, com conceito terapêutico e educação. E, portanto, sinto que tudo isto tem feito o meu caminho. E isso marca-me, é sempre a vontade de descobrir novas formas de chegar ao outro. E eu diria que essa é uma marca da minha vida. A par da resiliência de tudo aquilo que nos vai acontecendo e que a gente vai superando passo a passo.
Que bonita a apresentação. Tem muito, terias muito mais para dizer, acredito, e temos muito mais tempo para conversarmos. Estavas aí a falar de uma coisa que para mim ressoou muito, que é o caminho que foste fazendo e construindo, para conseguir chegar a mais gente, a mais pessoas, a mais humanos, não é? Acho que foi esta, chegar a outros humanos. E eu tenho muito esta frase, muito presente na minha cabeça, até por trabalhar com públicos vulneráveis, e daí é o meu caminho de desenvolvimento pessoal também e que me levou até ti, que é como chegar a todos. Porque trabalho com públicos que estão em abandono escolar ou que foram rejeitados de alguma forma das escolas por onde passaram e pela sociedade e por muitas. Passaram por muitas formas de rejeição. E então existem muitas barreiras, não é? Muitas cascas de cebola que é necessário tirar para estes jovens. Porque quando nós não somos rejeitados, ficamos na dúvida se podemos permitir que outro ser humano entre novamente na nossa vida. E esses foram os maiores desafios que eu encontrei como educadora a trabalhar naquela escola de segunda oportunidade. E percebi que, se calhar, o caminho tem que começar por mim. Tem que ser eu a fazer esse processo de será que eu estou preparada para chegar a todos? Como é que eu consigo chegar a todos? Como é que eu consigo chegar àquele outro ser humano? E a biodança para mim veio-me mostrar muitas cascas de cebola que eu tinha. E queria-te perguntar, o que é que a biodança te trouxe enquanto professora, enquanto mulher, enquanto mãe?
Olha, a biodança é uma verdadeira revolução na minha vida. Ela marca uma. Portanto, há uma Ana Maria antes da biodança e há uma Ana Maria depois da biodança, claramente. O que é que acontece quando a biodança chega à minha vida? Eu estou. Portanto, e ela cruza as três vertentes, não é? Como mãe, como filha, como mulher e como professora. Eu costumo dizer que a biodança nasceu na minha vida como um acaso. Como outros tantos, que nada é por acaso, não é? Mas como uma sincronicidade com que a vida me presenteou. E costumo dizer isto a muitas pessoas quando me perguntam o que é a biodança. E eu costumo dizer que a biodança regenera vidas e regenera circuitos biológicos e neuronais, em primeiro lugar. Então, essa é a grande aposta do Criador. É o grande motor ativo da biodança é que tu, através do movimento, da música, do encontro com o outro, possas regenerar circuitos neuronais que foram interrompidos. Por isso, quando tu falas que para chegar ao outro eu preciso de me reativar, realmente era muito importante uma reeducação do educador. O educador precisava de se reeducar para o novo mundo, porque nós ainda estamos no velho a dar aulas para o mundo novo. Então, é toda uma tarefa. E eu fui à procura da biodança por uma circunstância de uma filha que estava asmática e a quem o médico tinha recomendado usar a bomba. E eu, na altura, por teimosia, não é porque eu soubesse muito o que é que estava à procura, mas eu queria resistir. Ela era muito pequena, tinha 4, 5 anos, e eu queria resistir e resistir, resistir, de forma que durante uns tempos assumi, eu vou resistir e vou à procura de outras respostas. Ela fez fisioterapia, fez terapia respiratória, fez uma série de coisas. E há um dado momento que eu me cruzo com uma frase da biodança que dizia: a biodança promove amplitude respiratória. E eu pensei: olha, eu quero conhecer isto. Portanto, é isto. E como ia decorrer numa escola secundária, que era a escola secundária da Ariosa, para mim, sendo uma coisa nova, que eu nunca tinha ouvido falar, uma atividade em grupo, mas que eu não fazia ideia, deu-me uma certa certificação. Então, o facto de ser numa escola secundária, para mim, dava-me tranquilidade e garantia de que era algo aceite na sociedade, não é? E de forma que fui. E na primeira sessão eu tive a certeza que era aquilo que eu queria, porque eu consegui fazer um quase que uma revisão do que é que estava a acontecer na minha vida. E uma das coisas que acontecia na minha vida naquela altura, como professora, como mãe e como filha, é que a minha agenda era infindável. Portanto, o meu dia começava invariavelmente com atrasos. Portanto, eu às 10 horas já tinha um atraso, porque eu já tinha tido três reuniões, não sei quantas coisas para fazer, e aquilo durava o dia todo. Portanto, a minha relação com o tempo era absurda, porque eu tentava encaixar numa agenda de 24 horas, 72. E eu estava esgotada, sem saber. Portanto, eu estava esgotada como mãe, estava esgotada como filha, já tinha uma mãe doente, eu própria, e estava esgotada naquela relação com a minha filha, que estava sempre a chamar a minha atenção. No fundo, o que ela dizia era: mãe, olha para mim. Mãe, olha para mim. E descubro isso a partir de uma dança, um movimento que me trouxe essa informação sem ninguém me dizer nada, porque era impensável que aquelas pessoas soubessem o que é que estava a acontecer na minha vida. Eu própria tomei contacto com isso. Então, o que é que a dança me trouxe? Uma possibilidade inesgotável de, através do movimento e da dança, tomar contacto com as coisas que estão menos bem em mim, com aquelas que eu quero melhorar e com as que estão muito bem, mas eu ainda quero ampliar. E daí em diante foi toda uma nova estruturação. Primeiro uma estruturação familiar, depois uma estruturação profissional e depois também como é que isso fazia sentido com os meus alunos. Eu desde muito cedo, Daniela, que usei sempre música, movimento, poesia nas minhas aulas. Eu adoro poesia, eu adoro ler, de forma que isso eram recursos que já estavam nas minhas aulas, mas talvez menos estruturados do que estão agora, porque eu sabia que eles tinham um efeito emocional neles, eu sabia que os alunos gostavam da minha aula porque se sentiam bem, mas eu ainda não tinha essa noção estruturada de que se eu usasse aquela música, aquele movimento, eu chegaria àquele resultado. Então, o que eu vim a fazer depois, nos anos seguintes, foi a estruturar essa intervenção, que é: se eu quero chegar aqui, como é que eu posso ir lá? E além disso, a biodança trouxe-me uma abertura de portas, porque eu passei a conhecer pessoas de várias áreas do saber, várias áreas profissionais, e descobrir que todos precisamos de ser reeducados, em primeiro lugar, seja qual for a área. E que ao mesmo tempo podemos habitar o mesmo espaço, habitar a mesma dança, quebrando as barreiras sociais. E há uma imagem sempre que eu dou como um momento, que é aquele momento da transcendência pura, em que nós encontramos o divino no dia a dia, quando numa sessão eu encontrei duas pessoas a darem um abraço, que são só duas pessoas. São só duas pessoas, mas têm uma história e têm uma profissão. E que eu me questionei qual seria a probabilidade, em termos sociais, da forma como a sociedade se estrutura, de aquelas duas pessoas um dia se poderem abraçar. E posso partilhar contigo que é uma pessoa que trabalha na construção civil, portanto, não é? Constrói paredes, e um professor de uma faculdade, que é um gênio matemático, e que se cruzam naquela sessão num abraço. E eu lembro-me daquele momento como um momento de iluminação, de dizer assim: isto é possível, este é um lugar onde não há barreiras, nem de género, nem de vocação, nem de profissão, nem de nada, onde a pessoa é só o que é, e não importa nada àquela pessoa qual foi o trajeto dela, nem à outra. O que importa é aquele momento inesgotável do agora. E transportar isso para a educação foi também muito importante para mim, de poder abraçar essa diferença, de tal forma que eu, ao longo dos anos, fui escolhendo onde é que eu queria estar. E nos últimos anos eu só tenho estado a lecionar cursos profissionais, que são normalmente os cursos que, eu diria esteticamente, porque eu acho que ética não entra aqui, mas esteticamente, muitos professores não querem. Então, há muitos professores nas escolas que odeiam trabalhar com os cursos profissionais. E, portanto, são como que, eu diria, muitas vezes são considerados uma parte menos nobre da educação, que são um público que eu adoro, porque é aquele público que está disponível, não tem recursos, não tem livros em casa, não tem pais, não tem história, mas estão disponíveis a reconstruir a sua história. E alguns deles estão ávidos, estão sedentos de saber. Mas a forma de chegar a eles não é uma forma convencional. Tu sabes, trabalhas com esse público. Não é pelo racional, não é pela parte do intelecto. Alguns deles têm até carências a esse nível, porque ficaram com mazelas muito grandes a nível neuronal das suas vivências de pequeninos e de jovens. Por onde, qual é o caminho, qual é a via de acesso a esses alunos? A via de acesso é o campo emocional, a via de acesso é o afeto. É quanto mais amoroso eu fico, quanto mais amorosa como educadora, mais facilmente eu chego a eles. E chegando ao coração, nós podemos então desenvolver o intelecto, nós podemos abrir portas à sabedoria. E a biodança ajudou-me a isso, a entender como é que todos esses mecanismos funcionam. Também me obrigou a estudar fisiologia. Obrigou-me no sentido de me despertou de novo o interesse pela biologia, pela fisiologia, pela neurociência. Eu diria que os últimos anos eu tenho passado muito a estudar neurociência para ver exatamente quais são os mecanismos, que mecanismos de defesa é que o aluno tem e onde é que nós podemos atuar. E isso revolucionou a minha forma de trabalhar completamente. Portanto, eu não sou mais a professora que era. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com os conteúdos e perguntam-me como é que eu leciono os conteúdos do programa de português aos alunos. E eu costumo, ironicamente, dizer: eu não leciono. Eu apresento-lhes uma ementa de onde eles podem ir buscar aquilo que lhes faz falta. O que eles depois vão fazer com isso é com eles. Mas o meu caminho é mostrar-lhes que há aquilo. Porque normalmente os 2 primeiros anos, num ciclo formativo de 3, os 2 primeiros é para os conquistar. É contar-lhes as histórias da minha vida, é contar-lhes histórias de superação, é ler-lhes relatos da escola Ubuntu, é ler-lhes Damásio, é ler Rolando Touro, é ler todos aqueles que me inspiram, para lhes tocar o coração. E depois então a gente planta lá as sementes do que é que eu posso saber, do que é que eu posso procurar. E os feedbacks muitas vezes são, de facto, inolvidáveis. Quando nós encontramos um aluno que fez um curso profissional e de repente foi para a faculdade e de repente descobriu que afinal estudar é fantástico, 5 anos depois está a fazer uma tese de doutoramento e nos telefona e diz: professora, eu lembro-me das suas palavras quando dizia que estudar era bom. Então eu sinto que o nosso caminho muitas vezes é esse, é despertar essa emoção para depois ver os resultados lá à frente.
Nós usamos muito uma expressão lá na escola que é connect before correct, e que resume quase no fundo isto que tu trazes, não é? Só que a conexão, e aqui queria trazer já a tua outra vertente ligada às constelações. Para nos conectarmos existem muitas coisas, muitos desafios, ou não, Ana?
Existem.
Porque,
Eu costumo.
desculpa, porque nós diariamente recebemos, e eu própria, né, apesar de estar a trabalhar há 13 anos com aqueles jovens, e sendo mãe há 5 anos, e lidando com pessoas há 33 anos, por mais que eu acredite que connect before correct, e aqui falar isso com os novos professores que chegam à escola, etc. Eu observo o obstáculo, porque nós não, nem sempre sabemos como nos conectarmos com o outro.
Porque a verdadeira dificuldade, Daniela, é conectar-te contigo própria. Ou seja, uma revolução na educação implicava uma formação muito diferenciada do educador e do professor nos dias de hoje. Eu fui eu tive a sorte de ter feito uma escolha na minha escolaridade, porque eu tirei o curso na Universidade de Aveiro, que foi uma universidade que eu escolhi, assumindo já na altura, não é? Portanto, eu tenho 56 anos, não é? Já lá vão muitos anos, em que eu assumi ir para fora do Porto. Na altura, a viagem, não havia Alfa, portanto, a viagem Porto Aveiro de comboio demorava 1 hora e meia. Estamos a falar num tempo ido, e às vezes era difícil porque os comboios passavam e vinham com os magalas ao domingo e à sexta-feira e não havia lugar para nós. Portanto, havia assim uma série de dificuldades. Mas na altura, a Universidade de Aveiro já apresentava uma proposta de formação integrada para os professores, que era uma formação, em contexto pedagógico dentro da profissão. Portanto, nós, quando terminávamos o curso, já tínhamos o estágio, incluído. E eu lembro-me da sedução que foi, na altura, já nessa fase, ter encontrado uma universidade que tinha projetos e uma forma de educar muito revolucionária. Porque eu fiz muitos projetos em vídeo, fiz muitos projetos com áudio, reportagens ao vivo, com fotografia, nós construíamos os nossos slides, éramos nós que os fazíamos, trabalhávamos com acetato dinâmico, que eu hoje até acho um piadão, não é? Face à evolução, portanto, fazíamos acetatos com tirinhas e que funcionavam como uma banda desenhada, mas eu tenho como imagem da minha formação de professora já usar diferentes formas de chegar ao aluno. E até muitas formas usando o entorno, usando o sítio onde vivemos, os acontecimentos que estão à nossa volta. Eu acho que isso marca a minha forma diferente de chegar aos alunos. Eu tenho também uma imagem, uma coisa caricata que aconteceu. Na altura passava aquele filme do Robocop portanto, nos cinemas. E eu tinha uma turma de sétimo ano, ao sábado, tínhamos aulas ao sábado de manhã, do meio-dia e meia à 1h20. E o meu orientador foi ver essa aula, porque era a única que tinha disponível no calendário. E, portanto, estava marcado e ele foi. Foi a primeira aula que ele foi assistir. Pois, nesse dia, eu dei aulas na Homem Cristo, que tem janelas viradas para a praceta, em frente à rua direita. Tem uma praça, tem a câmara de um lado e de repente, não é, a aula começa e aparece o Robocop na praça. Portanto, era impensável segurar aqueles miúdos com o Robocop. E eu lembro-me dessa minha naturalidade, talvez seja inerente a mim, talvez tenha sido conquistada, de ter dito ao orientador: olha, eu não tenho nada a fazer, eu tenho que ir lá embaixo com eles, porque é impossível vedar o acesso a estas crianças de irem tocar no Robocop, que eles querem estar. Portanto, saí com eles da escola, atravessei a rua, fomos ao Robocop, viemos e passamos o resto da aula a falar do filme. E o orientador, no final, deu-me os parabéns. E disse-me: isto é uma revolução na educação. E eu disse: eu não sei se é uma revolução, mas olha, eu não podia fazer mais nada. Claro, e eu a chorar, a pensar que ele me ia reprovar, não é? Porque eu tirei os meninos da aula. Então, isso eu bebi muito da minha formação. Portanto, eu tive professores que me instigaram muito a fazer diferente, a chegar de forma diferente, a chegar aos alunos com necessidades educativas, com formas de viver diferentes. E isso marcou a minha vida. Então, às vezes, onde é que nós não podemos chegar? Nós não podemos chegar a lugares onde que nós não visitamos ainda. Então, às vezes, eu não chego ao aluno porque o aluno espelha em mim lugares que eu não visitei. Nós, como professores, não somos nem incólumes nem distantes a traumas familiares. Portanto, todos nós temos um nível de trauma, de coisas que nos aconteceram, de frustrações, de expectativas que não foram cumpridas e que às vezes nos habitam durante muito tempo. O professor foi muitas vezes treinado para ficar na distância. Eu fui treinada nesse sentido de ficar distante do aluno. Nós debitávamos conhecimentos e o aluno aprendia. Isso é um conceito de educação, do tempo da Revolução Industrial, não é de agora. Só que ele
Certíssimo.
foi perdurando, ele foi perdurando. Então, o que é que as constelações familiares ajudam? Inclusive, há uma vertente agora que eu estou a procurar explorar, que é precisamente as constelações educacionais e que apontam para aspectos muito característicos da orgânica da própria escola. Há uma investigadora que defende que nós deveríamos sistematicamente fazer constelações à orgânica da escola. Como é que, a no... quem é a nossa escola, que identidade é que tem a nossa escola. E é verdade que isso está muito afastado do nosso dia-a-dia, Daniela. Por exemplo, há muitas pessoas que trabalham em escolas que não sabem a história da sua escola, não sabem como é que ela nasceu, porque é que ela se chama Escola Inês de Castro, porque é que ela se chama Escola Almeida Garrett, que relação tem a escolha do nome com aquela escola. E esse é um trabalho de constelação, que é nós irmos procurar a identidade cultural do meio, para que depois possamos chegar ao aluno a partir do seu meio. O que acontece muitas vezes, Daniela, na escola, em geral, é que o professor tem uma barreira, que é uma barreira do poder pela cultura. E é um poder. O saber mais, o ter conhecimentos, é um poder. Eu sinto que nós, como educadores, temos um poder, porque sabemos mais, nós lemos mais, e não é um mais de quantidade, é porque tivemos acesso a coisas que outras pessoas não têm. Então, o que o campo do sistema ajuda é nós podermos chegar ao aluno e, ao mesmo tempo, também aceitar de que há alguns que não vão querer ser tocados por nós porque não podem e não conseguem. E precisam de tempo. Então é toda uma arte de se ligar ao outro. Eu preciso primeiro de ter tempo para ver o impacto que isso tem em mim. Eu posso dizer que há alunos que têm um impacto muito grande em mim quando são desrespeitadores. Desrespeitadores do outro. Porque talvez tenha na minha história momentos em que me desrespeitaram. Então, quando eu encontro um aluno desrespeitador, ele mexe em núcleos meus muito intensos. O que é que eu preciso para chegar a esse aluno? De desbloquear essa condição e de dizer: eu sei que este aluno me fere ou eu entro em contacto comigo e, portanto, eu preciso de ganhar recursos para chegar a ele. Mas estamos a falar muitas vezes de professores que têm 200 alunos. Então, como é que eu faço quando tenho 200 alunos a espicaçar todas as minhas questões existenciais? Muitas vezes o professor fecha-se na sua concha. E é muito comum, descobri muito recentemente uma colega minha que trabalha comigo há mais de 15 anos e que eu não fazia a mínima ideia que era motar. E há um dia que eu me cruzo com ela num sítio inusitado, um momento inusitado, e vejo-a, portanto, de fato preto, capacete, mas aquele olhar fazia-me lembrar alguém. E eu disse: és tu? E diz ela: ah, sou. Disse: tu és motar? Diz ela: sou. Eu disse: como é que tu nunca falas sobre isso? Ah, não, isto é uma coisa minha, eu não quero partilhar. E eu pensei assim, e disse-lhe: que perda! Os teus alunos iam adorar reconhecer-se nessa tua faceta, porque é uma faceta de perdurar o espírito jovem, é uma adolescência eterna em cima da mota. Então, e muitas vezes os educadores não mostram essa sua faceta, são pintores, são artistas, cantam, dançam, mas depois não partilham com os seus alunos. Quando eu cruzei agora as constelações sistémicas com a biodança e com a educação, eu descobri que quando trabalho com professores, quando eles desbloqueiam determinadas coisas, com mais facilidade se assumem quem são face aos seus alunos. E isso ganha uma dimensão incrível, porque o aluno sente-se aceite, sente-se autorizado. E nós não vendemos uma pastilha de que está tudo bem, tens uma vida maravilhosa e se não tens, olha, afasta a vida que está tudo bem. Não. Há crianças a quem nós não podemos dizer está tudo bem. A única coisa que nós podemos dizer é: não está bem, mas eu estou aqui para te ajudar. Não está bem, mas vamos procurar os recursos. E isso eu sinto que é uma revolução ainda a fazer-se no campo da educação. Estas modalidades a mim ensinaram-me a eu ser mais eu e também a ir contra os meus próprios preconceitos, porque nós temos crenças e preconceitos limitadoras. Eu suponho que quando tu dançaste comigo, ainda encontraste o Pedro a dançar. Não sei se te lembras do Pedro, que tem um síndrome, pronto, que eu não sei o nome, um aluno com necessidades educativas, podes não te lembrar, mas ou talvez ele não estivesse, mas eu costumo referi-lo muito. Portanto, eu tenho esse aluno, que é um homem, tem 36 anos neste momento, está comigo a dançar há 7 anos. que tem um síndrome, pronto, diagnosticado, tem um nome muito complexo, mas eu não me importo muito com o nome, mas senão com a circunstância, que é um rapaz que aos que era introvertido, já dele era bastante introvertido, e algures por volta dos 14, 15 anos, a mãe morre de doença súbita, ele faz uma depressão profunda. E faz uma involução no processo neuronal evolutivo e, portanto, regride para uma idade que eles diriam entre os 8 e os 9, portanto, tem comportamentos entre os 8 e os 9 anos e depois fica ali, ou seja, a sua evolução não ocorre, que é um trauma profundo emocional que depois reverte nessa circunstância. E quando a irmã me telefonou a primeira vez a pedir-me para ele vir para a minha aula de biodança, porque ele fazia biodança com outra pessoa. Com outra facilitadora que, entretanto, partiu desta existência e o grupo não estava a funcionar. E a irmã diz-me: Olha, o meu irmão fazia sessões de biodança aqui, assim, assim, e gostava muito que retomasse, mas ele tem estas características. Daniela, a minha primeira resposta à irmã foi: Não, não, não. Este grupo é um grupo normal, vê lá o nível de preconceito, não é? Que a gente até nem dá conta. Não, isto é um grupo normal, como se houvesse normalidade em alguma coisa. E portanto ele não pode fazer biodança. Mas ela lá insistiu e lá dizia, mas ele colabora muito bem. E eu terminei o telefonema com uma sensação, uma angústia no peito, a pensar assim: se eu tivesse um filho ou uma filha a precisar de ajuda, eu não gostaria de ouvir um não, sem que me dissessem um porquê mais consistente. De forma que fui estudar, Daniela, estudei, 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 e de uma semana depois liguei-lhe e disse: pode trazer o seu irmão. Olha, eu não sei o que é que eu vou fazer, mas eu prometo que vou procurar, vou estudar, eu vou fazer o máximo possível. Hoje em dia é um aluno integradíssimo, desenvolveu capacidade de linguagem, de comunicação, capacidade de escrita. Ele não escrevia, começou a escrever, estabelece uma comunicação em conversa minimamente coerente, né, hoje em dia, e teve uma recuperação absolutamente fabulosa. Tem ligação afetiva aos elementos do grupo, sabe quem são as pessoas e sabe o que é que elas representam para ele, em termos emocionais. Então, isso trouxe-me, por exemplo, é uma constatação do meu próprio preconceito, como às vezes o nosso preconceito não nos permite avançar. Se eu tivesse cedido ao meu preconceito, eu não tinha aberto a porta também a esta aprendizagem. E quem diz com ele, diz, por exemplo, com os alunos cegos. Eu tenho já há muitos anos trabalho com a ACAPO, com a Associação dos Cegos do Porto, e tenho alunos cegos, neste momento, integrados num grupo normal, que dançam com um grupo normal. Então é um lugar que eu reconheço que me ajudou a quebrar as minhas próprias barreiras, a minha própria dificuldade de comunicação. E os educadores precisavam disso, precisavam de formação humana, pessoal, para eles, como pessoas, e depois como educadores, para poderem chegar um pouquinho mais longe, para poderem chegar além. Que não é fácil, porque nós temos uma escola hoje que nos tirou tudo o que é humano, tirou-nos a arte, o teatro, a música, a dança. Tudo está longe da escola. E esses são os, para mim, as modalidades que com mais facilidade nós podemos chegar ao outro, porque é exatamente através do potencial criativo. E é um caminho ainda a ser feito.
Dias estava a ouvir um webinar organizado pelo Observatório de Vida das Escolas, nomeadamente com a FPSEUP, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e estava à conversa uma das pessoas, um dos professores que estiveram na origem do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, aquele documento maravilhoso. E ele partilhava mesmo isso, que uma das coisas que descobriu, que é ao nível das aprendizagens, que a área principal que permite mesmo este desenvolvimento de aprendizagem, nós nos evoluirmos e nos percebermos como seres humanos, é através da arte, principalmente, a primeira. E a segunda não é a literacia, mas a numeracia.
esta capacidade de quando nós chegamos ao mundo, nos percebemos não como um, mas um mais um, um mais não sei quantos. Então, a numeracia aparece em segundo lugar. E depois, sim, a literacia, a descodificação do código linguístico, esta, e achei isso maravilhoso. E resumo mais uma vez isto que tu estás a partilhar, né? Na importância que é a arte que a dança, o movimento, o nos conhecermos, porque imagina, Maslow na sua grande pirâmide já nos dizia, já nos partilhava muito isto das necessidades básicas. Nós só estamos receptivos ao conhecimento, a atingir a realização pessoal, depois de termos as nossas necessidades básicas alimentadas e autoestima, autoconfiança, e a arte é um grande, não só um instrumento, porque eu não quero também instrumentalizar a arte, mas reconhecê-la como algo vivo e algo essencial.
Eu queria só chamar aqui uma frase. Um dos meus gurus educacionais, assim que eu lhe costumo chamar, é o Ruben Alves. E ele tem uma frase sobre as escolas, que tu conheces naturalmente, sobre as escolas que têm asas. E quanto uma escola não pode ser uma gaiola. E aquilo que eu sinto é que durante muitos anos, naturalmente, as escolas se foram tornando mais gaiolas, porque nós temos uma questão humana de desadaptação à realidade. Eu acho que Platão já dizia isso, que o problema era da geração seguinte, não é? A geração seguinte é que era o problema. Portanto, é uma coisa cultural, humana, intergeracional, de que muitas vezes a sociedade evolui e só depois evolui a educação. Damásio acabou de dizer que o futuro do humano é a educação, que se nós não revolucionarmos a educação, a nossa espécie está em perigo. A nossa espécie está em perigo. E acho que é a primeira vez que se assume essa consciência de que a educação é um pilar fundamental da sociedade. A par, claro, da educação familiar, da educação em todos os níveis. Mas o que é que aconteceu e acontece normalmente? A sociedade evolui e a educação vai atrás. Portanto, a educação vai normalmente arrastada pelas necessidades evolutivas sociais e não o contrário. Nós não ficamos à frente da sociedade. Por exemplo, todo este período que nós passamos agora da pandemia e da quarentena, ter-nos-ia permitido avançar alguns pontos no sistema intermédio online e presencial e poder apostar nesse modelo. Claro que aos nossos governantes não houve, claro, nem tempo, nem capacidade, nem possibilidade, ou talvez nem vontade de pensar nesse sistema. Mas nós deveríamos estar à frente, nós deveríamos estar a pensar à frente, não atrás. E nós estamos atrás, estamos a tentar colmatar as dificuldades do sistema online, porque não prevemos situações para a frente. Então, quando tu me falas, por exemplo, dessa numeracia, eu acho muito importante, porque neste momento os nossos jovens diluíram-se de si e do outro. É como se o outro não existisse. O que existem são ecrãs. Nós temos uma diluição do sentido humano no ecrã. Ora, nós sabemos, por todos os filósofos que estudaram o humano, que a nossa identidade, não é? Martin Buber no livro fala sobre isso, não é? Que é o eu e o tu não existem se não houver um nós. Não existe eu, existe um ser social, nós somos mamíferos. Eu gosto muito de chamar a atenção para isso, de que nós somos o único mamífero impreparado para a vida. Nós não nascemos preparado, nós nascemos absolutamente dependentes de outro humano para sobreviver. Qualquer cavalo, qualquer vaca acaba de nascer, levanta-se e vai em direção à mãe, pega nas patas e aí vai. Nós não. Nós levamos, em média, 3 a 5 anos a ficarmos autónomos para as nossas necessidades básicas. Falávamos há pouco, falavas do Maslow e das necessidades básicas. Portanto, nós levamos 3 a 5 anos para adquirirmos capacidades de reconhecer as nossas necessidades básicas. Fazer xixi, comer, beber água, dormir e ter prazer, brincar. Portanto, levamos a reconhecer, mas não somos autónomos. nós levamos em média para uma autonomia básica sustentável perto de 23 anos neste momento. Portanto, nós somos mamíferos que durante 23 anos dependemos em absoluto dos outros. Ora, nós temos uma escola e uma educação que ainda acredita que o jovem depende de si próprio, que tem autonomia, que tem sabedoria, que sabe fazer tudo, o que não é verdade. E enquanto que há 30 anos só chegavam à escola jovens que tinham apoio familiar, porque as grandes camadas sociais não chegavam, a democratização do ensino fez com que todos os alunos cheguem à escola. E cada vez mais nós temos grupos de alunos que socialmente têm contextos que não são favoráveis ao seu desenvolvimento, e nós tivemos que lidar com isso, mas a escola não mudou. Portanto, nós continuamos a ter os nossos alunos virados para a frente em secretárias que neste momento não têm tamanho para as suas pernas. Às vezes são pormenores que os nossos ministros deveriam atentar. Os nossos jovens são cada vez mais altos. Nós continuamos a ter secretárias novas, que foram compradas agora, do tamanho, em altura, que eram as secretárias há 30 anos. Portanto, há 30 anos, a estatura média portuguesa, e acho que era até 1,69, 1,70, e neste momento está no 1,85. Portanto, temos 15 centímetros de diferença de tamanho. E ergonomicamente, portanto, hoje em dia a ergonomia é uma ciência que dá para tudo, não é? Até nós, quando compramos uma cadeira para casa, tomamos atenção a isso, e nas escolas temos cadeiras e carteiras que não são do tamanho dos nossos alunos. Nós temos auditórios onde as pernas deles não cabem por debaixo daquela coisinha que eu nunca sei o nome, onde se coloca o caderno. Portanto, isto são incongruências do sistema que afetam a educação. Algum jovem fica feliz por sentar debaixo de uma cadeira onde as suas pernas não cabem? Não pode.
E durante horas.
E durante horas. Portanto, ele não pode ser feliz. Porque uma das suas necessidades básicas, que é o conforto físico, não está a existir. Então, há uma grande revolução ainda a ser feita, mas é preciso, eu sinto que é preciso chegar aos educadores e dizer-lhes isto, que eles próprios também têm que se reativar. E nós ainda temos uma cultura, um pouquinho, de que a formação há de chegar a nós. E às vezes as escolhas também têm que ser consistentes. Eu tenho o meu exemplo, vale o que vale, mas durante este ano eu procurei fazer formação em coisas que eu não conheço ainda e em coisas que me possam trazer uma nova perspectiva, uma nova visão. Eu fiz um curso, Daniela, absolutamente fabuloso, que é uma investigação da Universidade do Minho. Eu tive a sorte de o começar antes da quarentena, da primeira quarentena. Eu acho que foi providencial, porque a universidade já tinha avançado numa série de coisas, mas ele foi mesmo providencial, porque me ajudou muito e foram pessoas que me acompanharam durante o tempo todo nesta reformulação. O projeto chama-se Rekindle e é para o uso tecnológico para professores com mais de 50. E é um projeto da Universidade do Minho, onde estava o Marco Bento. E foi muito engraçado, quando eu recebi a proposta, ele dizia para professores com mais de 50. Eu disse: ah, pá, acho o máximo, olha que giro. Depois dos 50, poder aprender coisas novas, eu quero. Portanto, eu fui assim, com essa perspectiva, eu quero. E acabou por ser um curso fantástico de técnicas e métodos para aplicar no ensino online. Que na altura o objetivo não era o ensino online, era aproveitar todas as novas tecnologias, mas de uma forma pedagógica, que é, vamos, já que temos uma circunstância social em que o telemóvel impera, as redes de comunicação imperam, a comunicação online impera, como é que nós vamos levar isso aos alunos? E acabou por ser fantástico, mas é preciso muitas vezes nós irmos de encontro a coisas que possam ampliar o nosso conhecimento, não é? Que possam ampliar. Eu fiz uma formação de mandalas, estou a fazer uma formação em teatro outra vez, para me trazer, pensar assim: não, vamos lá, isto está em crise, mas eu não vou ficar em crise. Vamos ver o que é que eu posso fazer, como é que eu posso, mesmo online, animar, os alunos. E não quer dizer que tenha conseguido, Daniela. Eu tenho uma frustração enorme porque eu sinto que durante o tempo online eu não consegui muita coisa que eu desejava. Não consegui. Eu sei que tenho fracassos, que tenho insucessos, mas o que eu faço normalmente com os meus alunos é assumir esse fracasso e dizer-lhes: olha, não está a funcionar. Eu também não estou feliz a fazer isto. Vamos lá procurar outra forma. E essa é uma busca constante, é uma busca constante do educador.
Sim, são várias coisas que me passaram pela cabeça, desde um livro maravilhoso da Brené Brown, que se chama Coragem de Sermos Imperfeitos, e esta capacidade de nós nos vulnerabilizarmos perante o outro. E para mim faz muito sentido como estar na educação, e a imagem de um professor ou de um educador, por mais que queiramos nos tornar relações mais horizontais, somos vistos pelo outro, pelo aluno, pela criança, como seres de poder e de autoridade. Mas esta capacidade de baixarmos ao nível da criança, do jovem, e vulnerabilizarmos, partilharmos nossos fracassos, eu não estou bem, não estou todos os dias bem, e vulnerabilizarmos até ao ponto de podermos partilhar que somos mortais, não é?
Mas
Não é uma vulnerabilidade.
isso não nos tira o sentido da autoridade, o que eu acho que se confunde muitas vezes na educação.
Sim.
Por isso a biodança tem uma dança fabulosa, que é a dança de dar limites e de nós percebermos como é que funciona quando nós estamos a dar limite a alguém, é que a vulnerabilidade não significa a ausência de autoridade. Eu tive esta experiência com estes alunos deste curso em concreto, Daniela, que se portaram muito mal com uma colega minha. E eu fiquei muito zangada com eles, mas muito zangada, ao ponto de terem encostado um à parede e dizer: isso não se faz a ninguém, não se faz. São atitudes que nós não temos. E um deles dizia-me assim: professora, a professora nunca nos maltrata, a professora trata-nos muito bem. Eu disse: eu passo o meu tempo a gritar convosco. Isto não é tratar bem, é um recurso que eu já não tenho mais nenhum. E um deles dizia-me assim: mas a professora é a única, quando fala, nós escutamos, porque a professora chora quando está zangada connosco. E isso trouxe-me uma noção de mim muito coerente, Daniela, que é: eu sou a mesma que lhe estou a ler uma história ou a falar num exemplo humano em que nos dói a alma, não é? Falar de Mandela dói a alma. Falar de alguém que esteve preso, que continua a acreditar no humano, traz uma noção do ser humano muito valiosa. Com a mesma vontade com que eu lhes digo não, e aqui quem manda sou eu, e agora o que nós vamos fazer é isto, e vocês cumprem. Então uma coisa não é impeditiva da outra, e nós ainda temos muitos humanos que acham que vulnerabilizar é perder a autoridade. E o que eu sinto com a minha vulnerabilidade assumida, eu conquistei muito mais autoridade face aos meus alunos, porque é uma autoridade que vem do centro, não é uma autoridade que vem por eu ser professora. É uma autoridade que eles reconhecem pela humana que eu sou. E eu digo-lhes: eu sou adulta, posso-vos dar uma experiência, uma visão da experiência diferente. E costumo dizer-lhes: quando vocês não me ouvem, vocês estão a desperdiçar vida, porque eu transporto vida. Eu já tenho muitos anos de vida. Eu não vivo há 18 anos. Portanto, eu tenho, face a vocês, uma experiência de vida que é uma riqueza. Portanto, quando vocês não me ouvem, vocês ficam pobres, porque não estão a ouvir e vocês só têm esta oportunidade. Daqui a 3 anos vão embora, deixam de me ouvir. Então, esse sentido da partilha aumenta quando nós nos vulnerabilizamos e quando dizemos, quando a minha mãe. Esse sentido emocional, Daniela, quando a minha mãe ficou doente, com os primeiros diagnósticos de Alzheimer, eu passei muito mal. Ela teve muitas crises, teve coisas muito complicadas, houve noites muito difíceis no hospital, houve noites muito difíceis com ela, com surtos psicóticos que abalavam completamente. E quando eu ia dar aulas, eu chorava muitas vezes e eles perguntavam-me: o que é que está a acontecer? Eu dizia-lhes: meninos, eu tenho a minha mãe muito doente com isto, e lembro-me de 4 alunos, homens, rapazes, já com 16, 18 anos, um dia, no intervalo, ficaram comigo e um deles disse-me assim: professora, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Sempre que a professora fala disso, eu choro também, só que eu não sei chorar para fora, só sei chorar para dentro. Porque eu acompanhei o meu avô com Alzheimer e foi muito difícil, professora, e em minha casa ninguém fala sobre isso. E quando a professora fala, eu parece, a expressão dele foi como se eu me sentisse entendido. Alguém finalmente entende o que eu sofri ao viver aquilo. Então, essa vulnerabilidade não me tira autoridade, pelo contrário, aumenta a minha autoridade quando eu olho para aquele rapaz e digo: olha, agora é para fazer isto. E ele faz, porque sabe que é um sentido, é uma aprendizagem em feedback. E essa é uma área muito importante. Eu diria, Daniela, que nós precisávamos de uma educação, que pudesse ser quase prática ou emocional, que nós pudéssemos ter uma emocionalidade em relação à praticabilidade que a educação tem que ter, porque a educação tem um sentido prático. Nós estamos a educar para a vida, para desenvolver potenciais, para que eles possam ter a sua carreira, as suas escolhas, sobretudo um sentido funcional da vida, no dia a dia, que possam vir a ser adultos, que tenham a sua subsistência garantida, mas também o prazer de viver, o prazer de conviver com o outro e que tudo isso se possa ampliar. E esse ainda é um caminho a ser feito.
Minha querida, eu quero-te dizer que temos que conversar mais vezes. E eu acho que isto podia ser o take 1 e depois o take 2.
Pode ser, olha, porque eu também descobri agora que tenho saudades de conversar contigo sobre educação. Eu
Sim.
conheci-te num momento, sei lá, a minha vida é feita mesmo de histórias engraçadas, às vezes não tenho tempo de falar sobre elas, porque nós conhecemos-nos no Teatro do Oprimido, que
Foi.
foi aí que nós nos conhecemos, nessa formação, que eu fui à procura, porque na altura eu tinha o Clube de Teatro na escola. E que achei curiosíssima a proposta, não, nem fazia a mínima ideia que existe um teatro do oprimido. E é curioso, Daniela, seria tão importante termos umas sessões do teatro do oprimido agora. Quão importante seria trazer o verdadeiro sentido da liberdade, o verdadeiro sentido do que é ser livre em consonância com o mundo. E podermos-nos assumir, não é? Estava-me a lembrar disso. E estava-me a lembrar de outros momentos em que conversamos, porque eu sinto falta, Daniela, deste esse repto. Quem sabe nós podermos fazer aí assim um zoom para educadores. Eu sinto falta de um espaço destes de partilha em que nós possamos trazer-nos, sabes, não tem nenhum objetivo, nós não temos nenhum objetivo concreto, não vamos fazer nenhuma tese com isto, mas que as nossas experiências possam inspirar outras pessoas, porque eu sinto que há muita coisa que a gente faz que depois fica quase só para nós, talvez não tenha esse tempo e esse espaço. Recentemente, só para terminarmos, já durante esta segunda quarentena, eu decidi abrir um programa no Instagram, que é o Poesia da Alma ao Cair da Noite. E nasceu de um momento de tristeza, em que eu estava muito triste, estava arreliadíssima de estar em casa, de não estar a dar aulas, e de repente pensei assim: olha, vou ler poesia, porque os meus alunos tinham-me sugerido que eu fizesse uns programas que virasse youtuber e que fosse para o YouTube ler, porque normalmente nas aulas eu leio de forma expressiva. E nós tínhamos lido Pessoa, Fernando Pessoa, de máscara. Portanto, nós lemos coisas importantíssimas de Pessoa, mas de máscara. E há um dia que eu lhes disse assim: já que estamos de máscara, vamos trazer ainda mais alma a isto, nós vamos gritar Pessoa para funcionar. E no fim eles disseram: professora, havia de fazer programas no Instagram e no YouTube. Eu disse: ah, meninos, tenho lá tempo para isso, ou jeito. E nesse dia de tristeza, chamei a minha filha e disse assim: olha, como é que funciona aí essa coisa do direto que vocês fazem no Instagram? E fiz o direto. E Daniela, desde aí nasceu um projeto lindíssimo, que continua a decorrer, em que eu convido pessoas que vêm só ler poesia. E os meus alunos seguem-me, eles ouvem o programa e querem vir ler poesia comigo. Então eu sinto que é preciso mais espaços, mas tu sabes que há milhares de pessoas a fazerem coisas bonitas, mas depois nem sempre são vistas
Vistas.
ou ouvidas. E eu também fico com essa sensação. Eu ainda queria conversar mais, eu queria falar-te mais de coisas, mas fico muito feliz, agradeço-te imenso. Espero que as pessoas que nos estejam a ouvir também reconheçam a fantástica educadora que és e o teu contributo, que tem sido fabuloso, não é? Fabuloso. Eu jamais me esqueço das experiências que tivemos com a Biodança para Jovens e, bom, podemos falar noutro dia sobre isso, só
Sim.
as nossas experiências com os jovens e coisas que já fizemos.
Ana, última pergunta. O que é que te move, Ana?
A paixão de viver. É o que me move. Eu adoro viver. Eu acho que viver é qualquer coisa fabulosa. É mesmo fabuloso estar vivo. É tão bom acordar de manhã e ter coisas para fazer e pessoas para ver e sorrisos para encontrar e o mar para escutar. Eu acho que isso é a poesia do dia. É tão bom estar vivo. Então isso é o que me move.
Obrigada.
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 Obrigada, obrigada a ti, bem-ajas.
Bem-aja a ti também. Olha, saudades, assim, fiquei mesmo assim, já ganhei o fim de semana. E vamos marcar outra conversa, certo?
Bem, com certeza.
Obrigada, Ana.
Obrigada, minha querida.
Tenha um
Fiquem
excelente dia.
bem. Obrigada, vocês também. Obrigada.
Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a tua em teu benefício e em benefício dos outros.